Nichts mehr geht, Señor, envía a mí, envía a mí. Eis-me aquí, eis-me aquí, Señor, envía a mí.
Leitura do livro do Gênesis. Naqueles dias, o Senhor conduziu Abraão para fora e disse-lhe: Olha para o céu e conta as estrelas, se fores capaz. E acrescentou: Assim será a tua descendência. Abraão teve fé no Senhor, que considerou isso como justiça, e lhe disse: Eu sou o Senhor que te fez sair do Ur dos Caldeus, para te dar em possessão esta terra. Abraão lhe perguntou: Senhor Deus, como poderei saber que vou possuí-la? E o Senhor lhe disse: Traz-me uma novilha de 3 anos, uma cabra de 3 anos, um carneiro de 3 anos, além de uma rola e de uma pombinha. Abraão trouxe tudo e dividiu os animais pelo meio, mas não as aves, colocando as respectivas partes uma frente à outra. Aves de rapina se precipitaram sobre os cadáveres, mas Abraão as enxotou. Quando o sol já se ia pondo, caiu um sono profundo sobre Abraão. Ele foi tomado de grande e misterioso terror. Quando o sol se pôs e escureceu, apareceu um braseiro fumegante e uma tocha de fogo, que passaram por entre os animais divididos. Naquele dia, o Senhor lhe fez aliança com Abraão, dizendo: Aos teus descendentes darei essa terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates. Palavra do Senhor.
Salvação.
O Senhor é minha luz e salvação.
O Senhor é minha luz e salvação. De atendei por compaixão. confiante. É vossa face que eu procuro.
O Senhor é minha luz e salvação. O Senhor é minha luz e salvação.
Não afasteis em vossa ira o vosso servo. Sois vós o meu auxílio. Esqueçais nem me deixeis abandonado. É vossa face que eu procuro.
O Senhor é minha luz e salvação. Senhor é minha luz e salvação.
Sei que a bondade do Senhor eu hei de ver na terra dos viventes.
O Senhor é minha luz e salvação. O Senhor é minha luz e
leitura da carta de São Paulo aos Filipenses. Irmãos, nós, porém, somos cidadãos do céu. De lá aguardamos o nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Ele transformará o nosso corpo humilhado e o tornará semelhante ao seu corpo glorioso, com o poder que tem de sujeitar a si todas as coisas. Assim, meus irmãos, a quem quero bem e dos quais sinto saudade, minha alegria, minha coroa, meus amigos, continuai firmes no Senhor. Palavra do Senhor.
Jesus Cristo, sois bendito, ungido de Deus Pai. Jesus Cristo, sois bendito, ungido de Deus Pai. Numa nuvem resplendente fez-se ouvir a voz do Pai. Eis meu filho muito amado, escutai a todos vós. Jesus Cristo, sois bendito, ungido de Deus Pai. Jesus Cristo, sois bendito, ungido de Deus Pai.
Senhor esteja convosco.
Ele está.
Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas.
Glória a vós.
Naquele tempo, Jesus levou consigo Pedro, João e Tiago e subiu à montanha para rezar. Enquanto rezava, seu rosto mudou de aparência e sua roupa ficou muito branca e brilhante. Eis que dois homens estavam conversando com Jesus. Eram Moisés e Elias. Eles apareceram revestidos de glória e conversavam sobre a morte que Jesus iria sofrer em Jerusalém. Pedro e os companheiros estavam com muito sono. Ao despertarem, viram a glória de Jesus e os dois homens que estavam com ele. E quando estes homens se iam afastando, Pedro disse a Jesus: Mestre, é bom estarmos aqui. Vamos fazer três tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro não sabia o que estava dizendo. Ele estava ainda falando quando apareceu uma nuvem que os cobriu com a sua sombra. Os discípulos ficaram com medo ao entrarem dentro da nuvem. Da nuvem, porém, saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho, o escolhido. Escutai o que ele diz. Enquanto a voz ressoava, Jesus encontrou-se sozinho. Os discípulos ficaram calados e naqueles dias não contaram a ninguém nada do que tinham visto. Palavra da salvação. No domingo anterior, primeiro domingo da quaresma, acompanhando Jesus, nós éramos conduzidos ao deserto, na força do Espírito, para enfrentarmos o tentador. Neste segundo domingo da quaresma, tomados pela mão pelo Senhor, somos convidados a subir a montanha. Na Bíblia, montanha é lugar de encontro com o Senhor, de experiência profunda com Deus. São vários os relatos no Antigo Testamento em que profetas e tantas outras personagens bíblicas experimentam a força de Deus, a glória de Deus, contemplam esta glória ao subirem a montanha. Montanha, portanto, é lugar de contemplar um horizonte maior, de olhar para a vida com os olhos de Deus. E é isso que nós somos convidados: deixar os nossos afazeres, deixar as preocupações cotidianas, deixar as dificuldades da vida e empreender esta subida, para que possamos contemplar a nós mesmos o projeto de Deus de uma outra maneira. Dentro desse contexto da quaresma, meus irmãos e irmãs, o que é que significa esta cena que hoje nós acabamos de ouvir no Evangelho, da transfiguração? Uma primeira observação que nós podemos fazer é a seguinte: no texto bíblico, este pequeno Evangelho, ele se situa após Jesus anunciar a seus discípulos que iria sofrer, que iria passar pela cruz e que iria morrer. Para quem estava com a expectativa do Messias, essa notícia trouxe muito espanto. Tanto é verdade que Pedro, em nome do grupo, vai se aproximar de Jesus e dizer, quase que num tom mais assim repreensivo: Deus te livre disso, que isso não aconteça com o Senhor. Jesus, inclusive, também repreende a Pedro: vai-te embora, Satanás, porque não pensas as coisas de Deus. É, portanto, depois desta cena, deste episódio, do anúncio da paixão, que nós temos, então, este momento da transfiguração. O sentido do evangelista, para isso, é uma espécie de confirmação deste anúncio. Para aqueles que estão em dúvida, a transfiguração do Senhor é uma confirmação que o caminho para se chegar à ressurreição é, de fato, a paixão e a cruz. Não há outro caminho. Não há atalhos. Só pela cruz é que nós chegamos à glória da ressurreição. Ao mesmo tempo, a transfiguração nos ajuda a entender que o sofrimento, a dor, a cruz, não é o ponto final, mas apenas passagem. E a transfiguração antecipa para nós aquilo que será de Jesus e de nós também. Viver a glória do Pai. Viver a glória celeste. Transfiguração, portanto, é um momento de glória. É uma espécie de oásis no deserto em que nós, consolados pela força de Deus, entendemos o caminho que precisamos percorrer. Em nossa vida, meus irmãos e irmãs, nós experimentamos bem a dor, o sofrimento, as dificuldades. Há momentos que a gente chega a pensar, Deus esqueceu de mim. Há momentos que a gente sente uma distância de Deus, uma espécie de solidão, aquela mesma que Jesus sentiu no momento de sua paixão e morte na cruz. Meu Deus, por que me abandonastes? Às vezes a gente pensa que está sozinho. A dor é tanta que a gente não consegue olhar para o lado. A transfiguração nos ajuda a entender que Deus está conosco. Este é o meu filho amado. Estas duas figuras, Elias e Moisés, figuras do Antigo Testamento, pessoas importantes na caminhada do povo de Israel rumo à terra prometida, estão como quer dizer com Jesus. É isso mesmo. O projeto do Pai inclui a cruz. Pela palavra, pela escuta dos profetas, nós vamos confirmando o nosso caminho. Não precisamos ter medo, porque como cantávamos no Salmo, o Senhor é minha luz e salvação. De quem eu terei medo? O Senhor é a proteção da minha vida. De quem eu tremerei? Então, meus irmãos e irmãs, no momento das nossas dores, no momento dos nossos sofrimentos, no momento dos nossos confrontos, que nós não nos esqueçamos. Tudo isso faz parte do caminho. Não é que nós queiramos sofrer, que nós busquemos a dor. Não é isso. Ninguém nasceu para sofrer, ninguém nasceu para viver a dor. Mas quando ela se apresenta a nós, é na palavra de Deus e na contemplação da glória do Senhor que nós encontramos força para transpor estes momentos. Há também uma segunda questão que nós podemos observar da transfiguração. Transfiguração significa deixar-se iluminar. Jesus é luz. Nós também somos luz. Na semana passada, inclusive, eu dizia, olha, a gente às vezes pensa que os demônios estão fora de nós, mas eles estão dentro. Nós também carregamos em nós este que é assim o motivo e a origem de tanta confusão e de falta de clareza na nossa vida. Somos trevas, é verdade. Mas o evangelho de hoje nos faz olhar para nós de uma maneira diferente, porque também somos luz. Somos trevas, mas somos luz. Carregamos dentro de nós a centelha de luz divina. E é esta luz que precisa, meus caros irmãos e irmãs, inundar o nosso coração, inundar o nosso ser. À medida em que a gente se abre, à medida em que a gente compreende a verdade, quem somos nós, à medida em que nós acolhemos nós mesmos como somos, esta luz toma conta do nosso ser. Nós somos como que transformados, de tal modo que nos tornamos lúcidos ou translúcidos, ou seja, a luz perpassa-nos. Mas esta luz não vem de fora, esta luz também está dentro de nós. E a transfiguração, este encontro com o Senhor, faz com que Deus tire de nós aquilo que nós temos de melhor. Há muita gente que pensa que é a pior criatura do mundo. Quanta gente que olha para si e tem uma imagem distorcida, inclusive uma imagem negativa, só pensa que faz coisas erradas, que não faz nada de bom. Quantas pessoas que têm uma autoestima baixa porque não conseguem ver a luz divina que carregam em seus corações. Portanto, meus irmãos e irmãs, a transfiguração nos enche também de esperança, porque nós somos luz e como luz nós devemos viver. Assim, nesta caminhada quaresmal,
vamos deixar que esta luz possa resplandecer. Às vezes a luz não brilha porque o vidro da nossa existência está sujo. E a gente precisa dar uma limpeza, fazer uma espécie de faxina. Quando a gente, às vezes, contempla a realidade a partir de uma janela que está um pouco suja, a gente pensa assim, o tempo está meio feio hoje. Não é o tempo, é a janela que não está limpa. Às vezes, assim também acontece conosco. Não somos nós que estamos ruins, mas é porque a gente precisa limpar estes vidros que compõem a nossa existência, de tal modo que nós vivamos na transparência, na verdade e na claridade. Que esta caminhada quaresmal, que esta nossa subida à montanha nos ajude a reconhecermos quem somos nós. Mas que nós vivamos a partir da nossa verdade. Mestre, é bom ficarmos aqui, claro, mas é preciso que esta luz que nós contemplamos na oração, no encontro com Deus, possa estar também presente no dia a dia. A nossa verdade deve nos acompanhar. Por isso que o nosso lugar não é definitivamente na montanha. É preciso caminhar muito. É verdade. Paulo nos diz, somos cidadãos do céu. Essa é a nossa meta. Mas o caminho ainda é bem longínquo. E por isso nós precisamos retomar a caminhada. Não mais na perspectiva das trevas, mas sobretudo a partir da luz. Que a luz que nós contemplamos na transfiguração, a luz de Jesus, ilumine a cada um de nós, para que nós deixemos que essa centelha de luz divina possa resplandecer. E nós sejamos aquilo que de fato somos. Sal da terra, luz do mundo. Amém.